Parabéns.
Parabéns.
Eu sou a mosca que pousou em sua sopa.
Saudações astrológicas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 130º episódio do Paranerdia, um podcast para nerd. E neste episódio 130, eu mais a minha querida madame dona Ana Lúcia Littier trouxemos um convidado muito especial para falar a respeito de um tema que muita gente acha tabu. Outros acham patifaria, outros acham uma bobagem, mas que eu sei que tem muita informação importante e interessante para falar a respeito disso, que é nada mais, nada menos que a astrologia. E como eu já disse, para conversarmos sobre astrologia, eu trouxe minha estrela guia de estimação, Madame Dona Lúcia Littier. Fala, Joaninha.
Oi, aqui é a Ana Lúcia, Joaninha Trekker. E só para deixar claro, eu sou de escorpião.
Tá bom. Você tá vendo que cada vez eu tô tendo que criar um apelido novo para você, né? Minha estrela guia de estimação. Eu tô qualquer dia desse, eu vou acabar a criatividade na hora que eu falo essas coisas, mas tudo bem.
Mantém como Joaninha que tá tudo certo.
É lógico. E aqui está o nosso convidado especial, um cidadão que é especializado neste assunto, o mago, o bruxo, por que não dizer o ser encantado, o senhor Cronos. Saudações, Cronos.
Boa noite, Alexandre. Boa noite, Ana Lúcia. Vamos ter uma boa conversa sobre astrologia essa noite.
Bom, como eu falei agora na tua introdução, Cronos, o senhor é um bruxo. Inclusive, o senhor conhece uma outra bruxa que já esteve aqui no nosso programa, Madame Dona Artemis Withcock. Fale um pouquinho sobre a sua religião.
Bom, eu sou um sacerdote da religião Wicca, que é conhecida também como a bruxaria moderna. Nós praticamos ritos de conexão com a natureza, muito especialmente porque nós acreditamos que a natureza é a própria divindade, a gente chama ela de deusa, né? Então, ao nos conectarmos com a natureza, nós nos conectamos também com essa divindade. E uma característica muito importante da forma de Wicca que o nosso grupo pratica, o meu grupo, a Artemis, é que nós acreditamos que ao nos autoconhecermos, nós vamos também conhecer essa divindade. Então, o autoconhecimento para a gente é uma prioridade máxima.
Voltaremos daqui a pouquinho para falarmos tudo a respeito de astrologia depois dos recadinhos. Vamos lá. Muito bem, vamos agora a alguns recadinhos. O primeiro deles, se você quiser colaborar aqui com o Paranerdia, lembre-se que temos o nosso patronato lá no Apoia-se, que o endereço é apoia.se/Paranerdia. Qualquer colaboração a partir de R$1 é muito bem-vinda e dá acesso a todos os recursos disponíveis apenas para os mecenas do Paranerdia. Falando no patronato e nos mecenas, apenas. Quem não quiser fazer pelo Apoia-se, eu acabei de abrir agora um sistema de assinaturas no PicPay. Vocês já ouviram falar sobre o PicPay, queridos ouvintes? Não? PicPay é um aplicativo que tem tanto para o Google Play quanto para o iOS também, né? Tem na Apple Store e na Google Play, que você pode realizar pagamentos direto pessoa a pessoa de graça, sem taxas alguma. Você pode pagar dinheiro para um amigo que você está devendo, pode pagar boleto, pode comprar créditos no Steam, pode pagar viagens no Uber, pode pagar o que você quiser, pode pagar boletos generalizados via cartão de crédito dividido em quantas vezes você quiser, tudo a partir desse mesmo aplicativo. E o PicPay também tem um sistema de assinaturas que é a mesma coisa do Apoia-se. Então, se você já tem ou quer ter o aplicativo do PicPay, esse é um ótimo motivo para fazer isso. E eu vou dar outro motivo por que você deveria ter o aplicativo do PicPay. Toda vez que você faz um pagamento, uma compra ou um envio de dinheiro para um amigo no PicPay, quase sempre retorna créditos na sua própria conta. Então, faça os pagamentos que você quiser e com o dinheiro que sobrar de cashback, de volta, você paga a assinatura do Paranerdia. Tal como no Apoia-se, existe planos de assinatura a partir de R$1 por mês no PicPay. Então são vários planos diferentes, 6 ao todo, para falar a verdade, cada um deles com as suas respectivas recompensas. Caso você queira saber quais são os planos e quais as recompensas que você tem direito via PicPay, acesse em qualquer computador picpay.me/paranerdia. O PicPay se escreve P-I-C-P-A-Y, então picpay.me/paranerdia, ou se você for no aplicativo do PicPay, manda buscar por Paranerdia que você encontra também. Então, quem não tinha vontade de fazer o cadastro no Apoia-se para poder fazer o apoio via Apoia-se, faz pelo PicPay, que é mais fácil, mais tranquilo e que pode até sair de graça dependendo do que você já faz por lá. Ok? Beleza, então. Outros recados, não se esqueçam que agora o canal do YouTube do Paranerdia está voltando com tudo. Vou tentar fazer vídeos pelo menos 2 vezes por mês. O canal do YouTube é o youtube.com/paranerdiatv. Acessem lá, se você não for inscrito, inscreva-se, e se você já for inscrito, divulgue para muitas pessoas, para quanto mais gente tiver de telespectadores e inscritos no canal, melhor para a divulgação dele. Falando em métodos de contato, além do YouTube, também temos o e-mail, que é o paranerdia@paranerdia.com.br, temos também o @paranerdia no Twitter e o @paranerdia no Facebook. Legal, recado dos dados, fique agora com o episódio.
Porque, Luke, eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai.
Estamos de volta! Então, o papo é astrologia, não é astronomia. A gente daqui a pouco vai, inclusive, falar das diferenças desses dois ramos de ciências com os corpos celestes. Segundo a Titia Wiki, a maior fonte de informação inútil da história da humanidade, a astrologia, do grego astron, astros, estrelas, corpos celestes, e logos, palavra ou estudo, é uma pseudociência, segundo a qual as posições relativas dos corpos celestes poderiam prover informação sobre a personalidade, relações humanas e outros assuntos relacionados à vida do ser humano. Bom, isso é Alexandre Nerdmaster falando, tá? Antes de eu pôr nosso convidado na Berlinda e ele falar a respeito dessa descrição da Wikipedia, eu não considero a astrologia pseudociência. Eu considero ela uma ciência. Por quê? Em minha concepção, uma ciência é um estudo avançado e aprimorado sobre algum ramo do conhecimento humano. Então, se a astrologia está fazendo isso, eu não tenho por que não considerá-la uma ciência. Muitos consideram magia, muitos consideram crendices e outras coisas da vida, mas, vamos assim dizer, eu respeito, apesar de não crer na astrologia. Agora, Cronos, meu querido, o que você acha dessa descrição da Wikipedia? Discorra sobre este assunto. O que é a astrologia para você?
Bom, sobre essa questão de ser ciência ou pseudociência, existe hoje um movimento razoavelmente grande dentro dos praticantes de astrologia de adotar o nome de conhecimento, não de ciência. Eu discordo de você da questão de que todo estudo sistemático é ciência, pela questão de que ciência pressupõe o uso do método científico. A grande maioria dos astrólogos não usa o método científico, mesmo porque a escala com que a astrologia trabalha torna-se complicado você fazer os testes necessários pelo método científico para você ter esse conhecimento reconhecido pela comunidade científica como ciência. Então, para evitar essa polêmica, é melhor chamar de conhecimento. É uma coisa, é um corpo de estudos, de relatos, de várias atividades que foram feitas ao longo da história, que pode ser estudado. Tá? Da mesma forma que você vai tentar analisar o conteúdo de uma religião, qualquer que seja, pelo método científico. Como você não consegue analisar o conteúdo de uma determinada cultura pelo método científico. Isso são conhecimentos, não são ciências. Né? A ciência pode estudar como esse conhecimento se forma, se ele é coerente internamente ou não. Tá? Existe ciência da religião, que estuda as religiões, existe ciência da sociologia, antropologia, que estudam a ciência da cultura, mas essas ciências elas não vão conseguir transformar em científico o conteúdo interno dessas questões. Então, nós preferimos, o grupo de astrólogos ao qual eu me associo, me reconheço nele, nós preferimos chamar a astrologia de um conhecimento e não de uma ciência, ou muito menos pseudociência.
Muito bem, muito obrigado. Aninha, qual é a tua opinião a respeito da astrologia? Tu crê nela? Crema não muito? É fanática? Não sai de casa sem ver o teu mapa astral e teu signo no jornal? Como é que é você conta isso?
Olha, meu primeiro contato com astrologia foi de criança, ouvindo na rádio as previsões de um astrólogo famoso da minha infância, o Omar Cardoso. E eu gostava muito do jeito como ele falava, era passava uma transmissão do conhecimento, das previsões dele, de uma forma bastante carinhosa, pelo menos é a lembrança que eu tenho, assim, de infância. E não demorou muito para você ter aquela curiosidade de, eu tenho um signo, qual é? Já me identifiquei, eu sou de escorpião, sou nascido em outubro. E você vai buscar detalhes e informações, e quando eu vi a descrição do meu signo, eu fiquei um tanto perturbada, porque infelizmente talvez aquela descrição, como muitas dessas revistas que a gente compra em virada do ano, elas são muito superficiais. E no caso de Escorpião, aquela revista falava muito das coisas ruins, né? É possessivo, é ciumento, sabe essas coisas que as pessoas normalmente associam quase que imediatamente à imagem do signo do escorpião, porque pensam no bicho peçonhento, pensam na coisa ruim. E eu admito que isso me deixou meio desconfortável, né? Anos mais tarde, lendo outras revistas, talvez um pouco mais aprofundadas, falou assim, olha, tem aspectos bons e aspectos ruins em todos os signos. A verdade é que eu vi as coisas boas e comecei a me identificar nelas. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu consigo me enxergar nisso. Eu comecei a me sentir confortável com a descrição que eu tinha. Ao mesmo tempo, o tempo vai passando, você vai acumulando um pouco mais de conhecimento. Você sabe que eu não sou Joaninha Trekker à toa, né? Eu sou muito fã de Jornada nas Estrelas e isso me empurrou muito para conhecer ciência. E aí comecei a contestar não digo ver falhas na astrologia, mas a ficar me questionando do, mas será que é isso mesmo? Então, como você me perguntou, eu vejo o meu mapa astral? Não, eu nunca fiz um mapa astral. Eu vejo horóscopo antes de sair de casa? Não, não vejo. Mas eu consigo reconhecer que há uma sabedoria dentro do que a gente hoje identifica como astrologia. Quando alguém começa a falar alguma coisa e de repente se identifica num signo, eu consigo perceber, pelo que eu pouco, bem raso que eu conheço do assunto, falo, essa pessoa ela se enxerga dentro disso e está batendo com aquilo que a gente conhece. Como é que isso vem bater do nada? Alguma base eu sinto que existe, mas como eu mencionei, meu conhecimento é muito raso para poder dizer está certo, está errado. A minha intuição diz, aí tem alguma coisa, mas eu não tenho força suficiente para debater e dizer é ou não é.
Muito bem. Bom, ainda segundo a Titi Wiki, a astrologia foi primeiramente registrada século 3 antes de Cristo. Ela era também muito ligada à astronomia. Naquela época, inclusive, astronomia e astrologia era a mesma coisa, né, Cronos? Eu estou falando besteira nisso.
Não, é isso mesmo. Até a Renascença, no século XVI, XVII, começo do século XVIII, não tinha essa separação.
Muito bem. E, no caso, governos eram regidos pela astrologia, os sacerdotes, astrólogos, oráculos, e até outros nomes que cada sociedade dava o nome que quisesse, né? Tinha em inglês um termo que eu adoro, que é o stargazer, né? O observador das estrelas. Lembra disso, Ana, do Caverna do Dragão?
Lembro, é um dos meus episódios favoritos, inclusive, porque ele faz uma brincadeira entre o Stargazer, né, o conceito de quem olha para o céu com um caráter divinatório, e quem olha para o céu com o caráter científico, né, porque os dois fazem a mesma coisa, observam as estrelas, os astros.
Foi a primeira vez que eu reconheci esse termo, porque na época do Caverna do Dragão era só observador das estrelas, então a gente não conhecia esse termo stargazer, só depois que eu fui ver, cara, eu adoro esse termo. Mas vamos lá, seguindo viagem, então desde o século 3 a.C. já existe a astrologia. Oi, fala, querido.
Na verdade, assim, século não, milênio, né?
Sim.
A astrologia provavelmente surgiu um tanto quanto antes disso.
Sim, claro.
Veja bem, como você falou, governos regidos por isso. As sociedades mais antigas, as primeiras sociedades humanas, por exemplo, a primeira com registro histórico, que é a sociedade sumeriana, que surgiu na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, eram sociedades basicamente agrícolas. Eles dependiam muito da agricultura. E a agricultura surgiu no mundo inteiro, não só na Suméria, um pouco antes do terceiro milênio, antes de Cristo. Ele surgiu, na média, 10 mil anos antes de Cristo. E surgiu em função de uma mudança climática, que o mundo se tornou mais frio, as águas, e, portanto, as águas se congelaram nos polos e se tornou mais seco, e surgiram o que se chamam de culturas agrícolas anuais, que são plantadas, você planta num determinado período do ano, colhe alguns meses depois, e aí vem o inverno, você não tem jeito de plantar nem de colher nada, volta a primavera e você começa a plantar de novo. Isso foi no mundo inteiro.
Principalmente em regiões do mundo em que o inverno era nevado, né?
Sim, e eram... sim e não. Porque mesmo onde não neva, seca no inverno.
Sim, sim.
Porque quando diminui a temperatura, uma parte da água que está livre no ar se congela nos polos. e falta no, na, nas regiões mais quentes.
Maravilha.
Né? Então, assim, mesmo onde não neva, aqui no Brasil mesmo, as culturas são anuais.
Sim,
porque
sim.
Você tem períodos de seca que são anuais. Tá? Então, assim, a astrologia ela surgiu de uma necessidade humana de fazer uma coisa que a gente usa até hoje, que é o calendário.
Sim.
Você precisa saber quando vai acabar o inverno para você poder planejar se vai sobrar comida, se você tem que racionar. Pensa que a gente está falando ainda quase de homens das cavernas. A gente não tinha civilização ainda. Né? Então, essas pessoas que eram... o nome correto não é homem da caverna, é coletor-caçador, passaram a ter necessidade de ter uma reserva de alimento que durasse durante o inverno. Antes disso, antes desse período de 10 mil anos antes de Cristo, não tinha tanto essa necessidade, porque como o clima era um pouco mais quente, não nevava em muitas das regiões onde hoje neva e não secava nas regiões onde hoje seria a nossa zona tropical, vamos dizer assim. Então, eles não, os nossos ancestrais dessa época não tinham essa necessidade de planejar a longo prazo. Você acabava a comida, você saía, coletava vegetais, caçava animais, trazia de volta para o seu grupo para sobreviver mais um tanto, e isso ia se repetindo num ciclo mais curtinho. Quando começou a ter essa mudança climática, teve uma grande extinção de seres humanos, né, ainda lá atrás, o Homo erectus, depois o surgimento do Sapiens e do Neandertal. Esse pessoal meio que a grande maioria se extinguiu, e quem conseguiu fazer esse salto de começar a planejar mais longo prazo, conseguiu se tornar o que é hoje a civilização humana.
Muito bem.
Então, assim, esse registro da Wikipedia de que surgiu no terceiro milênio antes de Cristo não está totalmente errado. O que tem, na verdade, no terceiro milênio antes de Cristo são os primeiros registros arqueológicos
sim,
de astrologia.
Sim, não é o quando surgiu de fato, mas sim o quão foi primeiramente registrado para depois poder ser descoberto nas épocas atuais.
Sim,
em algumas sociedades, especialmente essas de 3 mil anos para cá, né, entre 3 mil anos e o nascimento de Cristo, algumas dessas sociedades viam o movimento dos astros como coisas divinas mesmo, né? Como coisas de deuses, não?
Essa associação ela tem um registro mais forte também na Suméria, na verdade 2000, 1500 antes de Cristo, onde você começa a ter associação de determinadas divindades com determinados corpos celestes. Então você vai ter, por exemplo, a deusa Ishtar, que é associada ao planeta Vênus, você vai ter o deus Nergal, que é associado ao planeta Marte, e assim por diante, tem associação para todos os planetas. Inclusive, curiosidade, nessa época também foi que surgiu a associação dos deuses com os dias da semana. Nós, em português, não temos isso, a gente chama de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, mas em praticamente todas as outras línguas, inclusive línguas latinas, você tem o dia da semana, segunda-feira, por exemplo, Monday, em inglês, vem de moon, de lua.
Sim.
E a lua em todos, em francês é lundi, em alemão é montag. Quer dizer, você tem, é sempre o dia da lua, segunda-feira. Isso é meio que universal na cultura ocidental.
Sim,
né? Praticamente todas as línguas ocidentais vão ter uma associação do dia da semana com um determinado corpo celeste, e são os mesmos corpos celestes para os mesmos dias em toda a cultura ocidental. Isso é resquício, continuação dessa associação primitiva, vamos dizer assim, das divindades com os corpos celestes.
Só para corroborar contigo, em espanhol é lunes, que é de lua também.
Sim, e terça-feira é martes, que vai ser martedi em francês, é Tuesday, esse tio do inglês é um deus nórdico, na verdade, que é equivalente a Marte também. Quarta-feira é o dia de Odin, de Otan, Wens.
Que no caso em espanhol é miércoles, que é Mercúrio também.
Mercúrio.
Bom, aí uma coisa aqui, Madame Dona Ana está aqui para não me deixar mentir sozinho. Muita gente considera que a astrologia é pura e simplesmente o que eles veem no horóscopo. Eu sei que não é isso e eu gostaria que você agora dissesse aos nossos ouvintes, querido Cronos, se astrologia e horóscopo são a mesma coisa, se não e por quê?
Bom, vamos lá. A Ana começou falando que ela é do signo de escorpião. É, e normalmente, quando a gente vai olhar num jornal ou num programa de rádio, às vezes até mesmo em programas de televisão, essa é a única informação que se dá. Ah, meu signo é escorpião, meu signo é Libra, é Áries. Isso, na verdade, dá muito pouca informação sobre a pessoa. Quando a Ana me diz que ela é de escorpião, a informação mais relevante que ela está me dando é que ela nasceu ou no fim de outubro ou no começo de novembro. Não tem grandes informações maiores sobre a personalidade dela. Esses estereótipos que a gente vê nos almanaques em geral, eles são muito rasos, eles são muito superficiais. Eu vejo a astrologia, e aí eu não estou falando só da minha opinião, é um estudo que eu faço há quase 30 anos, eu vejo a astrologia como um grande mecanismo de relógio. Da mesma forma que eu olho para um relógio agora e vejo que são 8h30, eu posso prever que daqui a 15 minutos aquele ponteiro vai estar na posição do 9, né, do 45. Né? A astrologia é mais ou menos isso. Ao você ver o movimento dos diversos corpos celestes, você tem um registro de tempo. Você sabe que se o Sol está hoje num determinado ponto do céu, ele vai estar num determinado ponto diferente daqui a X dias, daqui a 2 meses, 3 meses, 1 ano, ele vai estar. Você consegue prever isso. E essa associação entre a predictibilidade do movimento dos corpos celestes e o que acontece na Terra é a base da astrologia, certo? Isso dito, então, assim, para eu conseguir fazer alguma inferência sobre a personalidade de uma determinada pessoa, eu preciso saber mais do que o signo onde estava o Sol quando essa pessoa nasceu. Na verdade, eu preciso montar toda a estrutura do mapa para saber onde estavam os demais corpos celestes que são de interesse da astrologia e, mais do que isso, a relação de posição entre eles. Então, assim, a astrologia e horóscopo é a mesma coisa? A resposta é sim e não. Tá? Horóscopo, originalmente, não era essa previsão de meia dúzia de linhas que você vê no jornal. Horóscopo, originalmente, era o que a gente chama hoje de mapa astral.
Sim, muito bem.
Só completando a resposta, é uma das ferramentas que a astrologia tem. É a mais usada, mas não é nem assim a mais interessante, mais importante. A gente tem outras ferramentas que a gente usa dentro da astrologia que nos dão mais capacidade de adquirir informação do que só a consulta do mapa astral.
Então eu não estaria errado em resumir isso em que horóscopo está dentro da astrologia, mas a astrologia não engloba apenas horóscopo, correto?
A astrologia é muito mais do que horóscopo.
Muito bem, excelente. Alguma pergunta ou opinião a declarar, dona Ana?
Bom, como eu disse, né, eu tenho esse meu lado científico e eu até li algumas coisas sobre o mapa astral, que tem a ver o local onde você nasceu, o horário em que você nasceu. Você vai pegando um monte de detalhes antes de conseguir realmente firmar o mapa astral da pessoa. E eu tenho que admitir que eu sempre fiquei meio curiosa de quanta diferença faz se eu nasci no hemisfério sul ou no hemisfério norte, por exemplo. Porque o planeta é a Terra, né? A gente está tudo aqui num planeta só. Não, pode falar.
Então, essa questão, por exemplo, do hemisfério sul e do hemisfério norte, essa diferença é brutal. Se você, por exemplo, a gente está acostumado aqui, pegando um fato simples, você olha para a Lua, a gente está acostumado que o crescente tem uma forma de uma letra C e a minguante é um C invertido, para o outro lado, certo? Uhum. No hemisfério norte, isso é invertido. No hemisfério norte, a crescente parece a nossa minguante e a minguante parece a nossa crescente. Uhum. Então, você mudar de um hemisfério, a posição dos astros ela é brutalmente diferente uma da outra. Mas você não precisa ir tão longe, tá? Eu estou aqui em Brasília, a gente está a cento e poucos quilômetros de Goiânia, por exemplo. O mapa feito de uma pessoa nascida em Brasília num determinado momento e o mapa feito de uma pessoa nascida em Goiânia, ou se você pegar Rio e São Paulo, por exemplo, a mesma coisa, vai ser bastante diferente, tá? Porque você vai... duas pessoas que nasceram no mesmo horário. Porque você vai ter... o que é importante para a astrologia é a posição relativa dos astros. Então, se a gente olha, por exemplo, para a questão da Lua, a diferença da Lua daqui para o hemisfério norte, você trocou de lado na prática, né? Você inverteu a posição. E isso faz diferença na hora de calcular o mapa e, consequentemente, na hora de interpretar.
Agora eu vou fazer uma pergunta meio chata. Porque nos tempos antigos, até porque as comunidades humanas eram bem menores, era muito fácil você dizer que uma única criança teria nascido naquela mesma localidade, naquele determinado horário. Quer dizer, muito raramente você ia ter gêmeos, e ainda assim eles iam ter alguma diferença de horário do nascimento de um para o outro. Agora, nos centros cada vez mais populosos que nós vivemos, é difícil você imaginar que não vai ter duas crianças nascendo na mesma cidade, ainda que em provavelmente até no mesmo hospital,
no mesmo na quarto mesma do hora,
né? Uhum. No quarto ali ao lado, você não tem nem grandes diferenças de latitude e longitude, e ainda assim a gente vê diferenças brutais entre essas pessoas. Elas dificilmente, as duas vão ser do mesmo signo, porque nasceram no mesmo dia, vão compartilhar boa parte das questões de local, horário, posição dos astros, e ainda assim elas conseguem ser, às vezes, totalmente diferentes, se não opostas.
Sim, esse fenômeno que você está descrevendo, ele não é novo, a gente tem um nome para ele, que são os chamados gêmeos astrais. Tá? E assim, se a pessoa nascer num quarto ao lado, ou como é em alguns lugares, no mesmo quarto, praticamente, se você tiver um parto normal, você não precisa ter um isolamento. Tá? Isso existe, a gente tem um nome para isso, que são os gêmeos astrais. E, na verdade, isso aponta evidências a favor da astrologia e não contra. Não existem grandes estudos a respeito disso, mas um estudo que foi feito é de um gêmeo astral da Rainha Elizabeth da Inglaterra, da atual rainha, em que ela nasceu num hospital comum, lá em Londres, e um senhor... hoje um senhor, né, tem a mesma idade que ela, 80 e tantos anos, nasceu no mesmo lugar. Ela, filha do rei, ele, filho de um padeiro. E você tem a biografia desse senhor, eu não vou lembrar o nome dele agora, a biografia desse senhor é muito interessante, porque comparado com a biografia da Elizabeth, você pode pensar, poxa, um padeiro e a futura rainha são totalmente opostos. Só que você vai vendo determinados eventos que vão acontecendo durante a vida dos dois, tem um paralelo muito grande. O dia da coroação da rainha, por exemplo, foi o dia que esse senhor herdou a padaria do pai. Então você e por aí vai. Toda uma série de coincidências, entre aspas, aí essas coincidências, entre a vida dos dois. Então, assim, de fato, isso é uma coisa que acontece, de fato, há diferenças, porque a astrologia ela não é um decreto divino do que vai acontecer com você, ela é só uma forma de você ter previsões gerais de eventos importantes que vão acontecer, mas os eventos do dia a dia não são previstos pela astrologia.
Excelente. Fala, Ana, quer perguntar mais alguma coisa? Fala.
Até porque nós interagimos com outras pessoas, né? E isso também afeta a maneira como a gente vai reagir às coisas. Duas pessoas podem reagir de maneira opostas ao mesmo tipo de fato, dependendo de como a coisa acontece, com quem acontece, no momento que ela está. a gente sabe que a vida é mais complicada, né? E hoje em dia, até com muito mais pessoas nesse planeta, o número de interações deve ser uma coisa meio brutal, né?
Infinitamente maior. Dá para fazer uma comparação com os gêmeos genéticos. Uhum. Gêmeos univitelinos que têm a genética exatamente idêntica não são exatamente a mesma pessoa.
Não, no que tange a personalidade, inclusive eles buscam se tornar diferente dos outros gêmeos. Acho que o caso mais clássico da cultura pop são os sobrinhos do Pato Donald, que são três, né? São trigêmeos, univitelinos, e mais um faz questão absoluta de não só usar cores diferentes, mas atitudes diferentes, para não acharem que são três cópias um do outro.
Ao mesmo tempo, vocês já viram aquelas histórias de gêmeos que por algum motivo são separados, ainda bebês, e muitas vezes crescem sem sequer saber da existência do outro? É quando você vai comparar as coisas deles, é chocante. Tiveram cachorro mais ou menos na mesma época, dando nome idêntico para o cachorro. Quando se casaram, os tipos físicos dos seus respectivos esposos era muito parecido. É, sabe, o tipo de situação que você não consegue explicar.
Sim, é mais ou menos a mesma situação, numa analogia razoavelmente forte, com a história do padeiro com a história da rainha. Não são a mesma pessoa, eles cresceram separados, obviamente separados, mas coincidentemente, entre aspas, as coisas vão acontecendo mais ou menos na mesma época. Os gêmeos, parte da explicação de como as vidas deles se desenvolvem em paralelo, é que eles literalmente nasceram no mesmo lugar e na mesma hora, com pouca diferença de tempo e espaço entre os dois eventos.
Uhum. Perfeito, perfeito. Agora, uma coisa que eu gostaria de perguntar para você, Cronos, por quê? A gente já tratou, a gente falou rapidamente desse assunto de os estereótipos que os signos têm, principalmente na literatura mais popular, né? Jornal, revista, tal e coisa. Muito desses modelos de personalidade que os signos dizem ter, por exemplo, todo mundo fala que o taurino, que é o meu caso, por exemplo, é muito caseiro, muito possessivo, não consegue se desfazer das coisas com facilidade. E no meu caso, eu sou muito caseiro, eu sou muito possessivo e me desfaço das coisas com muita dificuldade. A pergunta que eu quero tratar, né, que eu gostaria da sua explicação é: isso se deve ao fato de que realmente os signos, os astros estão influenciando nesses aspectos de personalidade das pessoas, ou como as pessoas leem que taurino é sim, assim, assado, quando são menores, acabam absorvendo esses estereótipos e externando esses estereótipos no dia a dia?
Bom, se fosse uma simples questão de absorção, você não veria essas características em lugares onde as pessoas não têm essa cultura.
Sim, verdade.
Não é exatamente uma questão cultural. Mas também eu não concordo com a visão de que os astros estão influenciando. O que eu vejo é aquilo que eu falei. Eu vejo a astrologia como um grande marcador de tempo. Então, assim, na verdade, o fato de você ser taurino quer dizer que quando você nasceu, havia uma determinada configuração estelar, astral, em que o Sol estava no signo de touro, os outros planetas e corpos celestes em oposições, e isso... Não é que isso influencie a sua vida, isso marca como a sua vida vai ser. É um marcador de tempo. É da mesma forma que o fato do ponteiro do relógio estar no 9 não quer dizer que são 45 minutos, quer dizer, significa que são 45 minutos, mas se eu tirar o relógio, continua sendo 45 minutos. Então, os astros, eles não estão influenciando a sua vida, eles estão simplesmente marcando. Da mesma forma que o relógio, se o ponteiro estiver no 9, eu sei que são 45. Se o Sol estiver num determinado ponto do céu, eu sei que ele é o signo de touro. E isso tem as significações que tem. Mas, assim, é aquela ideia da falácia, né? De porque está junto, então um é causa do outro. É, na verdade, não. Nem a sua vida causa os astros se mexerem, nem os astros se mexerem causa a sua vida. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É, por acaso, pela forma como o universo é constituído, o movimento dos planetas demarca determinados tempos que são os mesmos tempos das nossas vidas.
Maravilha, muito bom, muito obrigado. Agora, existem diversas correntes diferentes de astrologia, em questão de forma, em questão de metodologia. Por exemplo, eu pesquisando, eu achei a astrologia ocidental, que usa muito o zodíaco, como a gente conhece, né? Áries, Touro, Gêmeos, Paralá, Timbum, a astrologia chinesa, a hindu e a alquímica, entre outras. Dessas, qual você usa mais nos seus estudos, Cronos?
Bom, só corrigindo um pouco, a astrologia alquímica é um subconjunto da ocidental, não é uma coisa diferente.
Ah, então... Isso é porque eu não sou especialista na história, então minhas pesquisas não são completas, gente, desculpa.
É, a astrologia alquímica, ela é uma especialização, vamos dizer assim, da astrologia ocidental.
Ah, okay.
Como eu disse antes, a astrologia ela surgiu muito em função, muito em consequência da revolução agrícola do terceiro, quarto milênio, quinto milênio antes de Cristo, né, até o décimo milênio em alguns lugares. E também, assim como a agricultura não surgiu num lugar e se espalhou pelo mundo inteiro, ela surgiu independentemente em vários lugares diferentes, a astrologia acompanha isso. Então, a agricultura chinesa, ela não é uma evolução da agricultura do Oriente Médio, que é a origem da nossa astrologia. A agricultura surgiu nas Américas muito antes do descobrimento das Américas. Os maias, astecas, olmecas tinham agricultura e, consequentemente, tinham astrologia. A astrologia maia, recentemente, teve aquela questão do fim do mundo e tal.
Era uma astrologia maia, é verdade.
É, o calendário maia, na verdade, é a astrologia maia.
Sim, sim.
Se você pensar. É, porque calendário, como eu disse, é um subproduto da astrologia.
Uhum.
Né? Então, assim, da mesma forma que a agricultura surgiu espalhada pelo mundo, a astrologia seguiu isso, mesmo porque ela surgiu em função da agricultura. E também com uma grande influência cultural. Então, você vai, a cultura chinesa ela tem um surgimento independente da cultura ocidental, da cultura hindu, da cultura maia, da cultura africana, da cultura australiana, que eram isoladas. Então, você vai ter astrologias em todas essas regiões com características próprias, diferentes umas das outras, com algumas coincidências impressionantes entre elas, porque, na verdade, é um fenômeno universal. Né? Mas, assim, o fato de existirem várias é simplesmente uma consequência de existirem várias origens para a agricultura.
E também, se você me permite dar minha opinião nessa história, essas astrologias se diferem entre si por conta também, porque para o céu de cada um, os astros eram diferentes, não?
Os astros não são tão diferentes assim, tá? Se você se movimentar no sentido norte-sul, você vai ver uma grande diferença, principalmente se você passar para o outro lado do Equador.
Uhum.
Tá? Você vai ver uma grande diferença entre os astros. Mas no sentido leste-oeste, não, porque, na verdade, o que muda de um lugar numa determinada latitude para outro lugar em outra latitude, na mesma latitude, é só a hora que o astro vai passar em cima de você. A posição dele dentro de um dia não muda muito. Muda bastante, muda o suficiente para você ter diferenças entre horários, mas, assim... Mas, assim, a curtíssimo prazo, um dia, dois dias, três dias, você não vê muita diferença. Se você olhar para as estrelas, para a posição dos planetas em relação às estrelas hoje, e olhar a semana que vem, só a Lua vai ter mudado de lugar, visivelmente.
Muito bem, muito bom, muito bom. Bom, voltando num papo que a gente que tinha começado agora há pouco, astrologia e astronomia, pelo menos até o século 17, 18, mais ou menos, eram basicamente a mesma coisa. Não havia uma diferenciação muito grande entre quem é um astrólogo e quem era um astrônomo. Com o passar do tempo, acabou se criando, convencionando, vamos assim dizer, essas diferenças, e hoje em dia considera-se astronomia como ciência porque ela faz uso dos métodos científicos, enquanto que a astrologia, conforme você mesmo disse, Cronos, não dá para a gente considerar ela exatamente uma ciência, mas um conhecimento, porque ela não faz uso do método científico, correto?
Sim, a diferença é basicamente essa. E essa diferença ela não surgiu nessa época, só nesse campo. Você teve, por exemplo, a separação entre a química e a alquimia, entre a física e a filosofia natural.
Sim.
Né? Você tem, vai, em todos os campos do conhecimento humano, você vai nessa época, vamos botar assim, final do século XVI, 1500 e tanto, né, até século, quase no século XIX, tá, final do século XVIII, 1700 e tanto, já no século XIX mesmo, 1800 e muito, você vai tendo essa separação, porque, na verdade, o que surgiu nessa época foi a grande revolução científica da Renascença, e na Europa, praticamente, né, surgiu você tinha um conflito muito grande do racionalismo, da razão, com a opressão religiosa que existia na época. Né? E aí, ao fazer essa separação, as pessoas, né, os homens, basicamente, porque tem pouquíssima mulher envolvida nisso, os homens envolvidos nessa revolução, eles meio que criaram esse preconceito mesmo contra os conhecimentos tradicionais, que não tinham como e não tem como até hoje serem estudados através do método científico. Então surgiu essa ideia de que, se é ciência, se pode ser comprovado, observado através do método científico, é conhecimento sério, e se não é ciência, se você não consegue observar através do método científico, então não é sério, é superstição, é mito, é irracional.
Isso eu não concordo nem um pouco. Afinal de contas, seriedade ou não seriedade de um conhecimento parte de quem o estuda, não da observação de outras pessoas de fora do conhecimento, do estudo propriamente dito. Bom,
peraí,
fala, Ana.
Você tem que pensar que, para aquela época, a divisão principal era entre a crendice, no sentido de associar ela a tudo que tem a ver com religião. Você estava procurando dar ao homem, ao conhecimento, aquilo que é o que é o conhecimento? É aquilo que o homem estuda, que ele se debruça nele, não é algo divino que lhe é entregue. As crendices estavam sendo jogadas para esse mesmo caminho. Então, tudo aquilo que você não pudesse estudar, se debruçar nele e poder dali extrair mais informações e mais conhecimento, acabava sendo descartado. É uma forma também de se colocar contra a autoridade daquela igreja inquisidora, aquela igreja que comandava e requeria principalmente obediência cega.
Porra, principalmente que estamos tratando da igreja católica daquela época, que a Inquisição não é uma palavra que se deva usar
em vão,
não. A Inquisição era a coisa que gerava guerras naquela época, crianças.
Sim, eu concordo com os dois. Inclusive, eu concordo com o seu comentário, Alexandre, de que o sério não é o científico não é sinônimo de sério, mesmo porque a gente tem vários exemplos de cientistas que não são tão sérios assim e vice-versa. Né? Então você vai ter ser humano é ser humano, vai fazer coisa boa, vai fazer coisa ruim, não importa em que área que ele está trabalhando. Agora, essa questão, no mundo ocidental, principalmente no mundo oriental, isso tem uma história diferente, tá? Essas separações elas vão surgindo de forma diferente, né? No mundo árabe, por exemplo, no mundo muçulmano, é o inverso. Né? Você tem, antes, no que seria a nossa Idade Média, você tem um grande florescimento de conhecimento, principalmente com o centro em Bagdá. E quando você tem o surgimento de uma determinada dinastia de califas lá, você tem a supressão desse movimento e tudo se torna religioso. Né? Tanto que até hoje, dentro do mundo muçulmano, o ensino superior é religioso. As madraças, né, as universidades muçulmanas, são religiosas, são instituições religiosas. O movimento que ocorreu em paralelo inverso na sociedade ocidental. Na sociedade ocidental, as universidades surgiram como instituições religiosas. A grande maioria das instituições de ensino superior da Europa tem uma origem ligada à igreja, seja a igreja católica, seja a igreja protestante, em países que se tornaram protestantes, e hoje são todas seculares, a grande maioria.
Mas, querido Cronos, você gostaria de falar mais alguma coisa antes de encerrarmos esse episódio?
Sim, sobre essa discussão entre ciência e não ciência, né, um dos grandes astrólogos e astrônomos de todos os tempos foi um senhor alemão. Na verdade, hoje a gente diria que ele seria tcheco, ele nasceu que era boêmia na época, que é o Johannes Kepler.
Uhum.
Que foi um cientista, ele é reconhecido pelos astrônomos como o fundador da astronomia. A grande contribuição dele foi a descoberta e descrição das leis de movimento planetário. Antes do Kepler, você não tinha exatamente uma... Assim, todos os astrólogos, desde lá de antes de Cristo, sabiam prever mais ou menos como os planetas se moviam, mas isso era dado como uma coisa mágica. Eles se movem assim, a gente consegue prever, mas ninguém sabe por quê. O Kepler, a grande contribuição dele para a astronomia foi dizer que eles se movem assim porque todos eles se movem ao redor do Sol. Ele seguiu a revolução copernicana, né, de tirar a Terra do centro do universo. Ele era heliocêntrico, Kepler, ele dizia que o centro era o Sol, e conseguiu, a partir disso, prever com exatidão e geometricamente por que os planetas se moviam daquela forma. Essa foi a grande contribuição dele para a astronomia.
Só um minutinho, eu preciso só colocar um adendo aqui, desculpa te interromper, mas eu preciso desse adendo.
Não, tudo bem.
Chupa, terraplanistas!
Yeah, baby! Yeah.
Por favor, pode continuar.
Eu concordo contigo. E o Kepler, para a astrologia, introduziu uma série de novidades também. Até a época do Kepler, a forma como os astrólogos calculavam os aspectos entre os planetas era mais mitológica, mais religiosa do que matemática. O Kepler introduziu a matemática na astrologia também. Essa coisa que a gente tem hoje dentro da astrologia, que o aspecto de quadratura é 90 graus entre dois planetas, isso é do Kepler. Antes dele, um aspecto de quadratura que significava que você estava em signos com características determinadamente parecidas ou opostas. Né? Então você tinha lá o signo de fogo e o outro não podia ser de fogo, senão não era quadratura. Então tem essa... O Kepler não revolucionou só a astronomia, ele revolucionou a astrologia também.
Uma salva de palmas, então, virtuais para o senhor Johannes Kepler. Muito bem, obrigado.
E uma outra curiosidade também, você disse que a astrologia costumava influenciar governos. O presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, na década de 80, tinha um astrólogo oficial na Casa Branca, e várias das atividades que ele fazia eram conciliadas com as orientações desse astrólogo. Então não é uma coisa tão distante assim na história também.
Ah, mas hoje em dia ainda tem muita gente por aí, principalmente milionários e excêntricos em geral, que tem o guru particular, né? Seja da religião que for, para fazer artes divinatórias e tentar ajudar nas suas decisões empresariais, governamentais, ou seja lá como for, né? Então,
eu de vez em quando presto esse tipo de consultoria.
Tá vendo? Olha aí, ó. Tá vendo? Quando a gente chama especialista, ouvinte, a gente não chama qualquer coisa, a gente chama o cara que sabe do que tá falando, tá vendo? Bom, então acho que podemos encerrar por aqui. Antes de mais nada, senhor Coronos, muito obrigado pela sua participação. O senhor realmente agregou um conhecimento muito, muito interessante para a pauta deste Paranerdia. Por favor, deixe aí suas informações, caso você queira que alguém lhe encontre, como se faz para te encontrar. E diga um tchau para a galera daqui do Paranerdia.
Bom, eu primeiro agradeço o convite, assim, foi um prazer responder as suas perguntas, contribuir para o podcast. É um podcast muito interessante, recomendo os ouvintes ouvirem outros episódios. Assim, meu contato eu prefiro manter particular, eu não gostaria de divulgar por aqui. E é isso, agradecer mesmo a oportunidade de falar um pouco mais sobre essa área de conhecimento que eu gosto tanto.
Não tem problema nenhum, sigilo é parte do negócio, não tem problema nenhum se você não quiser divulgar. Tonana, Joaninha, meu amor, minha estrela guia, mais uma vez, como sempre, a sua participação foi de uma maneira brilhante, como uma estrela só poderia ser. Diga tchau para os nossos ouvintes.
Olha, eu achei que ia ser só a orelha aqui, pensando, pô, mas escorpião não tem orelha. Eu lembrei que eu sou macaco no horóscopo chinês e não faltam orelhas dos macaquinhos, então...
Tu tá de sacanagem? Não, peraí, agora eu não vou ter que falar isso. Tu tá de sacanagem com a minha cara, né? Porque eu sou touro na porra do zodíaco ocidental e boi na porcaria do horóscopo chinês. É pra eu ser corno de qualquer forma, né? Muito obrigado. É uma maravilha essa minha vida. Eu tô feliz da vida com esse meu chifre, né? Cabeça, não, deixa minha mulher ouvir isso, olha que beleza. Vai terminar lá, Ana.
Então, quer dizer, como o macaco até que deu para usar as orelhinhas aqui, olha, gostei do papo, foi instrutivo, foi interessante, como deve ser um bom Paranerdia, né?
E com essa ficamos por aqui, queridos ouvintes, vida longa e próspera!
Porque que eu sou tão calado, não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. You got a nerd mail.
Vamos agora à leitura de e-mails e comentários do Paranerdia. Ainda estamos com poucos e-mails e poucos comentários, mas, quem sabe, um apelo novamente a vocês ouvintes faz com que o coraçãozinho de vocês melhore e traga mais e-mails e mais comentários aqui para o site, né? Mas vamos lá, então, bom. O primeiro e-mail é do meu querido Elias de Maceió, 34 anos. Ele fala o seguinte: oi, Alexandre, sou eu, Elias de Maceió, Alagoas. Gostei do episódio sobre My Little Pony e não sabia que tinha esse filme. Tá sabendo agora, viu? Vou fazer uma porcinha para ver este filme. E para terminar, eu rachaloei-me de rir da piada do coice com a música do Rony Fon. Parabéns pelo trabalho e Deus te abençoe sempre. Elias Neto, 34 anos, Maceió, Alagoas. Elias, só uma coisinha só, meu amor. Adoro você, acho você sensacional, mas rachaloei-me tá errado, meu filho. Não se usa mesóclise desse jeito, querido. Mesóclise é quando você coloca o pronome no meio do verbo, em vez de dizer rachei-o, você bota rachei-loei. Mas no caso, rachaloei, não é você, você não pode usar para você mesmo, não é? Rachei-me-ei, não existe essa história, porque a mesóclise ela só pode ser usada com o tempo de verbo futuro. Então, rachaloei quer dizer que eu irei rachá-lo, não que eu me rachei no passado. Então, mesóclise não funciona desse jeito, querido. Mas mesmo assim, fico feliz de você ter rachado-se de rir com a piada do coice e com a música do Rony Fon. Essa parte dessa culpa, dessa boa piada, é do nosso querido editor, o Jorge. Um segundo e-mail é de novo do Elias. Por quê? Porque ele disse que ia fazer uma forcinha para ver o filme das pôneis. Então, o que, que eu fiz? Eu mandei um e-mail para ele de volta com o endereço de onde eu achei o filme das pôneis dublado para ele ver. Então, ele pegou o link que eu mandei para ele e agora ele está me agradecendo. Oi, Nerdmaster! Amado mestre, venho aqui diante da mega propedeuta dos nerds para agradecer pelo filme dos pôneis. Seloei eternamente gravio. Agora é do seu usar a mesóclise da maneira correta, porque você vai ser, no futuro, você será grato a mim. Então, seloei eternamente grato pelas dicas e programas divulgados por Vossa Sansê. Tá, esse cara tá assistindo filme da Globo demais, tá assistindo novela de época da Globo demais, mas tudo bem. Só um detalhe, comecei imitando o Rolando Lero e o Seloei, o Temer que costuma falar. Eu tô vendo que nem ele fala direito, né, querido? Um abraço e continue o ótimo trabalho, Elias, 34 anos, Marcelo. Elias, eu te adoro, continua mandando esses e-mails, pode usar mesóclise do jeito que você quiser. Não se incomoda com isso não, querido. Eu entendo o que você está mandando, então não se incomoda não. E no que se refere a comentários, infelizmente nosso episódio 39 só teve um comentário do meu queridíssimo Paulo Libardi, o Paulinho 15 quilos, nosso querido mecenas, que nos diz o seguinte: cara, se realmente Dr. Who citar algum poninho, o Rio vai explodir num terremoto. Aliás, qual poninho seria uma perfeita companion? Explique. Bom, duas coisas, Paulo. Número um, já houve sim uma citação a My Little Pony no Doctor Who. Procura um dos especiais de Natal com o Capaldão, que ele enfrenta o Papai Noel. Tem uma cena que ele fala, só vou te dizer três letras, MLP. Ou não sei se ele fala, só vou te dizer três palavras, My Little Pony. Então eles mencionam My Little Pony, mas o brinquedo, não a série. Então, mas é uma citação a My Little Pony de qualquer maneira, então tá valendo. E segunda, qual seria o melhor pony companion para o Doctor Who? Bom, pro Doctor Who, propriamente dito, eu acho que seria a Twilight, por conta da nerdice dela, por conta da curiosidade dela, tal e coisa. Agora, pro Doctor Who's, a esse já tem a companion já na cara, que é a Derpe, a nossa querida Pegasus Caolha doidinha, que bate cabeça. Inclusive, já foi visto uma aventura entre os dois no episódio 100, a Slice of Life do My Little Pony, né? Muito bem, então, espero que você se satisfeito com essas respostas, Paulinho. Mande um comentário caso você queira discordar a respeito da minha opinião. E ficamos com essa por aqui, queridos ouvintes. Até o próximo Paranerd.
Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.